Boa noite, sejam bem-vindos ao Campus Verbal, o programa de entrevista da RUM. Esta noite comigo está Duarte Lopes, ele que tomou posse há sensivelmente 2 semanas como presidente da Associação Académica da Universidade de Domingo, depois de ter vencido as eleições no início de dezembro. Duarte, antes de mais, deixa-me aproveitar a oportunidade para desejar um bom mandato à frente da Associação Académica e dar-te também as boas-vindas à Rádio Universitária. Assumes agora a presidência de uma casa que já conheces bem. Os últimos 2 anos foram de grandes desafios. Que associação académica encontraste?
Bem, antes de mais, boa noite a todas e a todos. Agradeço o convite universitário, é sempre um prazer estar naquela que é a Rádio dos Estudantes. Casa que encontrei, posso dizer com confiança, conheço-a bem, sim, e mais do que isso posso dizer, e de quem já está nela desde 2019, que a encontrei em muitas melhores condições do que presidentes antes de mim encontraram. Acho que o trabalho que foi desenvolvido, sobretudo ao longo dos últimos 4 anos, foi um trabalho de grande recuperação da estrutura e para quem acompanha de perto, mesmo no contexto de relatório de contas e RGAs, percebe que os últimos anos foram de grande reorganização interna, criação de procedimentos, criação de regras, o que permite que nesta fase consigamos encontrar uma ação académica que é estável e previsível. Isso facilita imenso em tudo o que é de seguida a execução da atividade e representação externa, porque é menos uma preocupação.
Durante este período pandémico, o que é que faltou? Sentes que faltou apoio por parte do governo? Esqueceu? Consideras que o governo se esqueceu dos estudantes?
Assim, isso levanta várias questões. Desde logo, levanta aquela que é a relevância que a própria tutela e o governo em geral dá ao ensino superior. Eu denoto desde logo que o governo não se esqueceu de todos os estudantes. No limite, eu acho que se esqueceu dos estudantes do ensino superior. Porque se olharmos aos outros ciclos de estudo, vemos rapidamente que houve muitas medidas e muito diálogo e diversos apoios que foram criados. E neste contexto, mais uma vez, as universidades foram chamadas a resolver os seus próprios problemas e eu valorizo aquilo que é a autonomia que as universidades têm, ainda que, por vezes, denota alguma incoerência no sentido em que é dada a autonomia para resolver problemas, mas nem sempre é dada a autonomia para fazer outras coisas. E, a título de exemplo, temos na nossa universidade o apoio informático que foi dado, que foi um trabalho conjunto e de urgência feito pela Universidade e com a Associação Académica, onde nitidamente a intervenção devia ter sido estadual, como foi para os outros graus de ensino. Os famosos computadores, que tendo chegado ou não, foram prometidos, para o ensino superior não encontramos medidas parecidas, não é?
A propósito disso, esta foi também uma oportunidade para acelerar aqui o processo de transição digital naquilo que é o ensino, nomeadamente com aulas à distância, com novas formas de ensinar e de aprender. Como é que tu olhas para o ensino superior do futuro?
Sim, eu acho que o período que tivemos agora foi e não foi esse empurrão. O que é que quero dizer com isto? Voltamos e eu costumo dizer que foi um retorno demasiado retornado. O que eu quero dizer com isto? Acho que voltamos muito àquilo que tínhamos. Não sei se perdemos o empurrão para inovar e pensar de outra forma. Eu espero que não. E acho que há pessoas que estão a trabalhar no sentido que isso não aconteça. O que é certo é que o que temos agora é um retorno essencialmente àquilo que já tivemos antes. O que é que eu acho que nós devemos ter e para onde devíamos caminhar? Eu acho que em 2 sentidos. Primeiro, acho que cada vez mais uma oferta híbrida faz sentido. Não necessariamente um elevado número de aulas online. Eu sei que os estudantes também não querem isso, eu reconheço que não é ideal, mas desde logo algo tão simples como uma dualidade, uma aula pode ser dada presencialmente, os estudantes podem, se preferirem, acompanhar online, e assim há uma escolha do estudante. Eu acho que isso é interessante, e permite-nos comentar outros problemas como a falta de espaços, também é interessante. Agora, para onde é que eu acho que devemos caminhar? Isso tem a ver com métodos de ensino. Tem sido uma área, é provavelmente a área onde eu estive mais envolvido no contexto da Associação Académica de Trabalho com a Universidade. E há uma coisa que eu tenho de reconhecer a universidade, porque acho que é das poucas que eu tenho, é a única que eu conheço que tem, que é tenho um cargo na equipa reitoral com um cargo específico para a inovação pedagógica, e eu acho que isso é um sinal claro. Mas eu acho que devemos caminhar num sentido em que temos alunos muito mais ativos na sala de aula. Nós, no momento, temos métodos de ensino que são meramente positivos, é aqueles que conhecemos e que estamos habituados dos ciclos de estudo anteriores à universidade. Eu acho que, num mundo ideal, repensaríamos estruturalmente o ensino daquilo que acontece nos graus de ensino antes, para que os estudantes cheguem preparados à universidade para este contexto de ensino muito mais interventivo, muito mais autónomo, e onde as aulas passam a ser um espaço de... eu não quero chegar ao clichê da discussão, porque é mais do que isso, mas onde as pessoas interagem entre elas, tanto entre os alunos como com o próprio docente, porque já têm um mínimo de contexto da matéria. É evidente que se não houver o trabalho autónomo antes, e isto também é uma exigência que tem que se fazer aos próprios estudantes, isto não é possível, porque as pessoas não vão discutir sobre o que não sabem. Mas eu acho que o caminho pelo qual devemos trilhar e esforçar é mesmo um em que chegamos às aulas deste contexto, por vários motivos. Primeiro, acho que para o próprio docente não é interessante repetir todos os anos exatamente o mesmo. O próprio docente tem uma carreira muitas vezes de investigação e acho que isto permite, não sendo possível ou havendo muita dificuldade em ter docentes só para ensino ou só investigadores, permite-nos se calhar trabalhar melhor esta dualidade, porque se calhar tem que dedicar menos tempo às aulas. Permite aos estudantes estar menos tempo na sala de aula e fazer um trabalho autónomo prévio em que a aula se torna muito mais rentável. Portanto, eu acho também motivo ao estudante a ir mais às aulas. E depois permite-nos outra coisa. Em discursos institucionais, da associação académica, da universidade, das suas várias esferas, reconhecemos muito, por exemplo, e valorizamos muito aquilo que são competências transversais, que se ganham num contexto fora da sala de aula. Se os estudantes não tiverem tempo para essas coisas, eles não as ganham. Portanto, eu acho que se reconhecemos o valor dessas qualidades, temos de ser capazes de tomar medidas e criar políticas que criem a abertura para que isso seja, para que isso aconteça e motivar isso. E isso passará também por uma redução de tempo de aulas que só é possível nesta transição do modelo de ensino. Atualmente não conseguimos.
A pandemia provocou em muitos casos a perda de rendimentos e, no entanto, não se ouve falar do reforço dos mecanismos de apoio social. E quando falamos de ação social, normalmente até se pensa sempre nas bolsas de estudo, mas esta pode ser até uma visão, eu diria, redutora daquilo que pode ser o apoio social. Há também necessidade de investir, e há pouco até falavas disso, em equipamentos, em infraestruturas de apoio. O poder político está sensibilizado para isto? Porque temos ouvido várias vezes o Sr. Reitor Rui Vieira de Castro falar do cheque financeiro que tarda em chegar, neste caso, à Universidade de Minho, para se poder investir neste tipo de equipamentos e de instrumentos.
Bem, eu acho que, e antes de ir aí, há um sinal claro que há problemas que foram criados com o contexto pandémico. Desde logo, este foi o ano em que houve mais candidaturas de bolsas de ação social. Isto é um sinal claro de que há mais necessidades. E mesmo no contexto do Fundo de Apoio Social, o anterior FSE, houve mais pedidos de apoio nestes últimos 10 anos. Isto são sinais claros de que há um problema. Da parte da associação académica, também achamos que a Bolsa, por si só, não vai tão longe como nós gostávamos. Há mecanismos que não são pensados e contemplados e que nós achamos que são urgentes serem. Um deles é um mecanismo, do ponto de vista nacional, aquele que é o apoio à aquisição de materiais. E aqui falo essencialmente de materiais como os computadores ou aparelhos acessórios a computadores e materiais para o contexto de cursos de artes visuais, arquitetura, etc. Não entro para já nos livros, porque costumo dizer que o primeiro livro recomendado pelos docentes é o seu, e não querendo abrir essa porta para já, acho que é importante pensar pelo menos nas outras duas vertentes. Outra questão que é relevante também é o complemento de transportes. Eu acho que qualquer estudante no Estado de Minho percebe muito rapidamente porquê. Se calhar não é tão evidente noutras instituições. Aqui é. Temos um campus que está em duas cidades. Um campi que está em duas cidades e, portanto, isso é fundamental. E acho que é aqui que é preciso bater, que é isto tem que ser uma medida e uma política criada a nível nacional. Não podemos ter um constante de as universidades criarem as suas próprias soluções e empurrar isto para as universidades, que por si só já estão subfinanciadas e cuja resposta conseguem dar, como dizias, é limitada, porque financiamento é ilimitado. As universidades, no seu contexto, globalmente estão subfinanciadas, no Estado do Minho em particular está subfinanciada, mais que outras, pelo menos em termos absolutos sabemos isto como facto. E, portanto, empurrar sempre às universidades, no contexto em que elas estão, É uma desresponsabilização daquilo que é tutela e funções do próprio Estado, que é dar um ensino público gratuito, com qualidade e universal.
E enquanto Presidente da Associação Académica, tentarás sensibilizar o poder político para estas lacunas?
Será uma prioridade.
A propósito disto ainda, uma entrevista do diretor-geral da EPIS, da Associação de Empresários pela Inclusão, ao DN, hoje mesmo, dá conta de que há cada vez mais alunos do ensino superior a precisar de apoio social. A nível nacional, das 71 mil bolsas de estudo atribuídas, 63 mil foram financiadas pelo setor público e 9 mil por privados, mas Portugal está ainda muito abaixo da média europeia nestes apoios sociais. Segundo este responsável, se Portugal quer apostar mais no ensino superior, Superior deve apostar num maior investimento em apoios sociais. No entanto, Diogo Simões Pereira considera que este desafio também diz respeito à sociedade civil e, em particular, às empresas, que são as que mais beneficiam da qualificação dos nossos jovens. Concordas com esta análise?
Mais ou menos. Eu acho que quem mais beneficia não são as empresas, é Portugal, no seu, globalmente falando. Nenhum país lidera, nenhum país está à frente, nenhum país é próspero que não tenha uma sociedade extremamente educada e formada. E, portanto, eu diria que quem beneficia mais é Portugal na sua globalidade. Costuma-se dizer que é uma maré que levanta todos os barcos, não é? Não só alguns. E isso é relevante. Agora, concordo linearmente. Há falta de apoios sociais, temos metas europeias que queremos cumprir e dizemos metas, mas de que forma e com qualidade? Não vale a pena empurrar os estudantes para o ensino superior se não forem criadas condições para que eles lá estejam e para que essa experiência, efetivamente, valha a pena, porque isso é o que terá consequências a seguir. Vamos.
E desculpa interromper-te, ia perguntar-te só, esta questão de as empresas beneficiarem da mão de obra qualificada, acarreta-lhes também alguma responsabilidade acrescida, no teu entender, nisto que é o financiar os estudos universitários destes jovens? Muitas empresas já estão, no fundo, à espera que os jovens saiam da universidade,
sim,
não é?
Sim, eu acho que sim. Repare, a minha opinião sobre esse tema é muito clara e a Associação Académica tem um leque de atividades que trabalham muito com empresas e potencia essa ligação. A minha opinião é clara, eu acho que deve haver uma ligação forte entre aquilo que é o tecido empresarial e as instituições de ensino superior, porque eu acho que as universidades devem se prestar esse serviço e devem se disponibilizar à comunidade que as rodeia, sobretudo num contexto regional de cada instituição. O que é que eu acho que é importante? Sim, essa ligação tem que acontecer. Contudo, não acho que deva haver uma relação de dependência, que são coisas diferentes. Uma coisa é a universidade fomentar isso, criar soluções para os estudantes e buscar mais financiamento para o ensino superior, que é sempre importante, mas evitar ao máximo estar numa posição de dependência daquilo, como quem, se por motivo algum a universidade quisesse, eu não trabalho mais com esta entidade em particular, teria total liberdade de o fazer, porque isso não teria um grande, teria um impacto, mas não era limitador.
Uhum.
Dá nota que no contexto que temos, isto não é uma opção. Muitas instituições, e a Universidade de Minho é uma delas, já foram além do grau de colaboração. E por desresponsabilização da própria tutela, há agora uma clara quase que dependência daquilo que é o setor privado. O apoio informático que falámos há pouco é um exemplo disso. Foi feito e foi possibilitado por parceiros institucionais que a Universidade tem, que deram equipamentos, por exemplo. A resposta foi, mais uma vez, do setor privado, não foi do Estado. Portanto, há uma relação de dependência que eu compreendo a necessidade. Prefiro que haja, porque acho que a alternativa era a estagnação da instituição, mas que não é ideal.
No teu discurso de tomada de posse, foste muito crítico em relação à atenção que os partidos dão ao ensino superior e que deram agora neste último ato eleitoral, nas eleições legislativas. Consideras que o ensino superior é o parente pobre da ação governativa?
Eu acho que é o parente pobre da educação no geral. Porquê é que eu digo isto? Eu não gosto de ter uma visão demasiado utilitarista e de contagem de votos, mas infelizmente a política portuguesa funciona muito assim ainda e é fácil de perceber. Houve uma notícia aqui há uns meses atrás, quando começámos o desconfinamento, em que dizia qualquer coisa como 2 milhões de pessoas saem à rua com a abertura das escolas. Pronto, eu penso neste número e pronto, já percebi porque é que isto é uma preocupação. É muita gente. A educação nos outros graus de ensino movimenta uma grande massa da população, não é? Coisa que não acontece no ensino superior, porque naturalmente há menos gente envolvida. E, portanto, claramente acho que é menos preocupante e menos prioritário por causa disto. Também acho que a educação tem conseguido, a educação nos estudos nos outros graus de ensino, tem conseguido encontrar determinados atores e portas-vozes que têm conseguido dar, falo de sindicatos de professores, por exemplo, de associações de pais, que com todo aquilo, com todo o peso e número de pessoas que têm atrás delas, conseguem criar um megafone para passar uma mensagem. Que é uma coisa que não acontece tanto no ensino superior. Porque somos menos, desde logo porque somos menos. Desde logo porque acho que há uma imagem generalizada para a própria população e como para o governo que as coisas estão mais ou menos bem. Há instituições de ensino superior um bocado por todo o país, elas apresentam resultados, a coisa tem corrido mais ou menos bem, portanto não é uma preocupação. Enquanto, por exemplo, no ensino básico e secundário, constantemente somos bombardeados com notícias de problemas. O que não acontece tanto no ensino superior. O que é que me preocupa também, e até tenho certeza que será alvo de discussão nas próximas semanas, que solução governativa é que vamos ter? E o que é que vai ser feito da tutela do ensino superior? E quem é que vai liderar? correm relatos e rumores que a mim não me entusiasmam, e não me alongarei sobre eles, mas dizer que temo que mais uma vez o ensino superior não só não seja uma prioridade, como a mensagem política que poderá vir a ser enviada será ainda mais clara no sentido de não ser uma prioridade. E isso preocupa-me.
Enquanto dirigente associativo, preocupa também esta maioria absoluta do Partido Socialista?
Preocupa-me um pouco. O que eu quero dizer com isto? Portanto, o Partido Socialista tendencialmente tem uma preocupação, e isso é notório, naquilo que é o seu programa, com o ensino superior. E a juventude socialista, eu diria que ainda mais, naturalmente. Em parte, preocupa-me um pouco o que eu quero dizer com isto. Concordando ou não com a visão de outros partidos à esquerda que eram o seu apoio parlamentar para governar, o que é certo é que para esses partidos o ensino superior era uma preocupação muito forte. E como vimos, houve momentos claros desta governação onde se fizeram e alcançaram coisas que só foi possível porque houve ali um forcing destes partidos à esquerda para aprovação de determinados documentos, inclusive orçamentos de Estado, e isto tem que estar lá, senão eu não voto. Falo aqui, por exemplo, do Bloco de Esquerda no contexto da descida de propinas. Isto foi claro. O que é que me pode preocupar aqui? Não havendo este forcing, estas conquistas que se foram fazendo ao longo dos últimos 6 anos acabam por estagnar um pouco. Posso estar errado. Há conquistas que se vão fazer no ensino superior, desde logo e nítido, através do PRR, o alojamento estudantil vai dar largos passos. Mas neste contexto em particular fico um pouco preocupado, sim, mas não realmente preocupado. É um equilíbrio, porque eu acho que apesar de tudo o Partido Socialista tem mostrado alguma preocupação. Agora vamos ver se é uma preocupação que era meramente negocial e partia muito daquilo que era pressão à esquerda, ou será uma preocupação que se vai manter ao longo dos próximos anos.
E era necessário para a pasta do ensino superior uma mudança de protagonista?
Sem dúvida.
Como é que olhas para toda a ação de Manuel Heitor, ministro que até então geria a pasta do ensino superior? Como é que olhas para toda a ação governativa de Manuel Heitor?
Eu não gosto de pessoalizar, e portanto falarei do ministério na sua globalidade. O principal problema que eu vejo aqui é alguma impotência do ministério no geral. E para quem percorre os corredores destas negociações e destas conversas, e se vai informando, rapidamente compreende que havia muita dificuldade daquele ministério em puxar para si protagonismo e financiamento, junto daquilo que será naturalmente o Ministério das Finanças, porque as coisas funcionam um bocado assim. Há um Ministério das Finanças e todos os ministros naturalmente exercem a sua pressão sobre esse ministério para capitalizar para si novas conquistas e novos passos. O que nós denotamos daquilo que foi os últimos anos desta tutela é que houve muita dificuldade em fazer isto. Em alguns momentos, uma forma quase que clara e admitida. E eu dou sempre o exemplo da descida do valor das propinas, quando temos um ministro que nos diz no sábado é impossível isto acontecer, e acontece na segunda-feira uma descida de propinas. Quer dizer, isto diz muito sobre aquilo que é o próprio poder que o ministro responsável por aquela pasta exerce sobre o ministério, quando ele nos diz que não é possível, e na segunda-feira acontece. É estranho.
No discurso da tua tomada de posse, falaste do ensino superior como uma alavanca para o país. E recentemente a Comissão Europeia deu a entender também que quer lançar uma estratégia para apoiar e permitir que todas as universidades da Europa contribuam para a resiliência e a recuperação da União Europeia. Portugal destoa deste interesse e desta estratégia que a União Europeia tem para o ensino superior e da importância que lhe atribui?
Sim e não. Portugal não destoa na medida em que há um discurso político muito claro no sentido de cumprir aquilo que são as metas da União Europeia. Desde logo a frequência de jovens com 20 anos no ensino superior. Portanto, os objetivos estão lá. Se me disser, destoa um bocado no sentido de criar os apoios necessários para que isso aconteça, parece-me que sim, não é? Há países europeus onde a frequência do ensino superior é inteiramente gratuita. Portugal isso não acontece.
E consideras que era possível que isso acontecesse?
Eu acho que sim. Repara, pondo isto em números, a propina zero custaria qualquer coisa como 300 milhões de euros ao Estado português. É muito dinheiro, evidentemente que sim. Eu não ponho isso em causa. Agora, acima de tudo é uma escolha. E é uma escolha de uma prioridade. E ou decidimos que é mais importante ali ou decidimos que é mais importante noutro sítio. Evidentemente somos balizados por aquilo que é um orçamento de Estado. Mas eu acho que é impossível dizer que é impossível. Será uma prioridade, ou é alocado ali ou será alocado noutro sítio. Portanto, Isso depois parte do decisor político. Eu acho que é possível, evidentemente que passaria por não apostar em qualquer outra coisa. Agora, é o que nós consideramos que é prioritário.
Exatamente, prioridades. Nos debates políticos destas últimas eleições legislativas, pouco ou nada se ouviu falar do ensino superior nos debates entre os partidos. E daquilo que se ouviu foi discutido basicamente a necessidade de mudar o modelo de ingresso. Qual é a tua visão sobre isto? O modelo de ingresso precisa de ser revisto?
Eu acho que sim. Eu sou o primeiro a admitir que não tenho uma resposta clara sobre o tema. E, portanto, digo eu acho. Contudo, posso dizer da parte da Associação Académica da Universidade de Minho, será um tema sobre o qual, sem dúvida, vamos dar atenção este ano. E vamos tentar pensar a fundo e no mundo ideal, eu gostaria de dizer que vamos tentar apresentar aquilo que é a nossa visão e o nosso modelo de como isto poderia ser e fazer sentido. Agora, há coisas que, para mim, levantando os desafios e dizendo coisas que eu acho que deviam ser pensadas, e agora, como é que se faz esta conjugação não é fácil. Primeiro desafio. É muito fácil criticar os exames nacionais. Acho que é fácil fazê-lo. Reduzir 40% do acesso ao ensino superior a 2 horas de um exame é sempre altamente polémico e difícil. Dificuldade em remover um exame nacional. Apesar de tudo, é o grande balizador, não é? É igual para toda a gente. E cria um efeito de igualdade e uma linha clara, onde toda a gente é testada da mesma forma. E, em certa parte, limita determinadas arbitrariedades no contexto do ensino superior, do ensino secundário, de algumas escolas para outras, as privadas normalmente de uma forma mais polémica, mas não necessariamente. E, portanto, para mim é aqui que está o grande desafio. É como é que nós garantimos justiça no acesso ao ensino superior e, simultaneamente, removemos o dito exame. Dizer que o próprio exame em si, em parte, também não é justo. Há pessoas que são boas a fazer testes, há pessoas que não são boas a fazer testes e, portanto, também a justiça do próprio exame é dúbia. De lançar também uma outra questão, que é algo que eu acho que deve ter sido em conta e tem que se pensar como é que nós podemos valorizar isto, como é que nós valorizamos a participação cívica dos estudantes num contexto de acesso ao ensino superior e como é que nós conseguimos ter um concurso de acesso mais pessoalizado. E eu acho que é isso que nos vai permitir captar os melhores. Noutros países isto acontece. Há entrevistas de acesso ao ensino superior. Nós claramente não temos a estrutura pensada para isto. Portanto, mudar o modelo de ingresso passaria por, eu acho que cá acontecer, então será uma grande oportunidade para fazer a sério. E não pequenas mudanças. E teríamos que criar uma estrutura para isto. Mas eu acho que, por exemplo, algo como uma entrevista seria muito importante. Porque, naturalmente, há pessoas que são boas a fazer testes e não serão tão extrovertidas ou tão capazes de falar e de se apresentar. E haverá outras que serão exatamente o oposto. E, portanto, e aqui já criamos um critério de justiça, sendo o que é melhor numa coisa, equilibrar ali. Neste momento só preparamos isto para um tipo de perfil. Isto é um exemplo. E acho genuinamente que a valorização daquilo que é a participação cívica e atividades extracurriculares também devia ser critério para acesso ao ensino superior, não é? Porque isso permite-nos muito mais facilmente avaliar um perfil do que propriamente um exame de matemática ou de história ou do que for.
Traçaste um objetivo muito concreto para este teu mandato, que é o facto da sociedade reconhecer a verdadeira importância do ensino superior para o país. Como é que isto se faz?
É, perguntando 1 milhão de euros, como se costuma dizer. Eu acho que... Porquê é que eu digo isto, primeiro? E porquê é que esta direção diz isto e certamente não será a primeira? Porque tudo o que falamos antes nunca vai ter real efetivação se a sociedade não achar que é importante. Porque a sociedade é que vota. E eu sou muito claro nisto e muito direto. O decisor político é motivado... Muito, naturalmente tem as suas prioridades políticas, tem a sua ideologia, aquilo que o baliza, mas será extremamente motivado por aquilo que é a atenção do público e a eleição do seu espaço. E, portanto, enquanto não convencemos o público, é importante, dificilmente convenceremos o decisor político. Como é que isto se faz? Nem eu sei responder à pergunta. O que é certo é que nós não temos sido capazes de passar esta imagem. Se calhar somos capazes de o passar a uma pequena parte da sociedade, aquelas que têm uma ligação, seja porque os filhos frequentam este ensino, seja porque são empresários e têm ligações muito diretas e claras, mesmo que não haja uma ligação muito direta a uma universidade, os estudantes que recebem de lá, e portanto é capaz de perceber. Agora, o desafio está em chegar às massas, às pessoas que não têm ligação nenhuma a instituições de ensino superior. Eu imagino que para esta franja da população, as universidades sejam um mistério. Se não as frequentam, se não têm familiares diretos que eu tenha frequentado e não têm ligação nenhuma, esta pessoa naturalmente se calhar não lhe passa pela cabeça sequer que isto seja uma realidade e que seja importante pensar nela. E eu costumo dizer, é sempre fácil desconstruir argumentos com determinadas afirmações populistas, é muito mais difícil passar uma mensagem complexa em pouco tempo, que é o desafio dos nossos dias, que é como é que se passa uma mensagem tão difícil em tão pouco tempo, porque o attention span das pessoas é cada vez mais curto. Será difícil, nós teremos que pensar nele, naturalmente, nós estudantes e as próprias instituições de ensino têm que perceber como é que convencem a população de que isto é importante. Como é que se vai fazer isso? Não tenho a certeza.
Olha, mudemos de assunto. O alojamento universitário é a pedra no sapato dos jovens. Ouvimos, inclusive, é o reitor pronunciar-se sobre isso na tomada de posse. A residência prevista para Guimarães, no edifício de Santa Luzia, estava alegadamente em risco, uma vez que o edifício continua na posse do Estado. Dizias na altura que achavas que talvez esta oportunidade estivesse mesmo perdida. Há novidades sobre este dossiê que tenhas conhecimento?
Há algumas positivas, diga-se. Pronto. Como já, acho que já tive a oportunidade de dizer, a confiança está tão bem quanto podia estar. Naturalmente, estamos assoberbados de trabalho, no contexto da universidade, especialmente no contexto de solicitação social. Preparar estas candidaturas não é fácil, é muito pouco tempo. Aliás, é até dia 28 de fevereiro, a manifestação de interesse. Há desenvolvimentos recentes no que concerne ao caso da Santa Luzia. Acho que tem nitidamente a ver com a ação que o próprio reitor teve e que nós também tivemos no contexto destas eleições legislativas. Existem sinais claros de que essa transferência de propriedade poderá efetivamente vir a acontecer nas próximas, quando digo próximas semanas, esta semana ou a próxima, porque pois. Isto é até dia 28 de fevereiro, e portanto estou um pouco mais esperançoso do que estava, sem dúvida, há duas semanas atrás. Às vezes, pronto, as coisas mudam rapidamente nestes contextos, mas quero acreditar que parece que vai ser possível submeter ao PR, o que não quer dizer que vá acontecer, porque tudo isto tem que ser avaliado e atribuído, e nem sequer é certo que chegue uma residência à Braga. Pode ser atribuída às outras instituições e nós ficámos de fora. Eu quero acreditar que não, mas haverá quase de certeza, sem dar uma certeza total, porque eu conheço estes círculos, mas será, é muito mais certo agora do que era há duas semanas, que a Santa Luzia poderá vir a ser um projeto submetido a PRR.
Portanto, haverá aqui um tempo quase recorde, diga-se, para preparar também Exatamente. Essa manifestação de interesse Claramente. Em relação Claramente. A Guimarães. Em relação a Braga, dizias, está tudo muito bem encaminhado e provavelmente
não é. É um projeto mais desenvolvido.
Muito bem. Olha, há outro assunto que tem sido muito badalado, refiro-me a um desejo antigo dos dirigentes da Associação Académica, que é a nova sede. Faltava angariar verba para que pudesse ser dado este passo. Que meta temporal estimas para que seja colocada a primeira pedra?
Faltava e falta. Diga-se. Faltava e falta. O que eu posso dizer desde já é que se prevê que em junho teremos tudo aquilo que é parte de arquitetura e engenharias feitas. Surgiu uma dúvida muito recente entre a necessidade ou não de concurso público para a obra. Quando eu digo recente, esta semana, iremos consultar pareceres jurídicos neste sentido. Se não for necessário este procedimento, então eu acredito que talvez no verão seja possível lançar a primeira pedra. Talvez. Como deve imaginar, num contexto de PRR, tudo aquilo que é o setor de construção está sobrevado e será difícil. Especialmente porque existem limitações financeiras. Mas se tivermos ir a concurso público, eu não conheço os trâmites na sua totalidade, sei que naturalmente irá atrasar imenso o projeto. Não queria muito que isso acontecesse, de todo. Mas não ainda concurso público, certamente este ano, nos próximos meses, ainda concurso público, não sei responder sequer.
Olha, é pública a opinião dos grupos culturais sobre o espaço que lhes será destinado nesta nova sede. Como é que está a relação da Associação Académica com os grupos culturais?
Eu acho que, apesar de tudo, melhor do que estava há umas semanas atrás. Eu já reuni com, eu e a minha equipa, já reunimos com quase todos os grupos e dialogámos sobre este tema. Explicámos melhor o projeto. Eu já disse várias vezes que acho que, se calhar, em parte foi a nossa incapacidade de efetivamente explicar às pessoas o que é que estava em cima da mesa. Acho que muitas vezes acho que não ficou claro. De uma conversa que tive ontem com o grupo cultural, novamente não ficou claro, porque nós já tínhamos apresentado muito aquilo que eu falei ontem, e há sempre a percepção de que é um projeto novo, muitas vezes, e que eu estou a acrescentar coisas e não estou. Simplesmente, pronto, enfim, acho que se calhar não fizemos o trabalho mais correto e por algum motivo não fomos capazes de o fazer, e também se calhar não houve tanta capacidade de compreender e perceber o que estávamos a tentar explicar. Eu acho que vamos conseguir chegar a bom porto, acho que vamos conseguir chegar a um entendimento, e que os grupos, apesar de tudo, vão compreender que se calhar os termos em que o diálogo foi posto, não era necessário, nem era totalmente honesto. E tentando ser honesto, não é que haja uma tentativa de mentir, mas por incompreensão do projeto, como dizia antes. O que acontece aqui é que atualmente os grupos fazem tudo na mesma sala. Os seus ensaios, o seu convívio, reuniões e aquilo que é os seus arrumos. O que nós propomos é uma tridivisão deste espaço. Haverá um espaço para as três coisas. O espaço de armazém passará por armazenamento na própria universidade. Os espaços de ensaio, haverá 5 espaços de ensaio na sede e procurará garantir-se que existam 3 ou 4 nos CPs. E as salas existirão nos mesmos moldes para instrumentos apenas e convívio / direção, / reuniões de direção dos próprios grupos. Agora, e foi o que eu disse, se eu quiser fazer contas, eu vou, então vamos propor o seguinte cenário. Este grupo tem a sua sala designada e à quinta-feira está a ensaiar neste auditório e tem o seu espaço designado debaixo do CP3 ou debaixo dos serviços académicos. Se eu somar todas estas áreas, então aquele grupo, eu tenho certeza, todos os grupos ganham área. Posto desta forma, o que é que eu acho que foi a falta de diálogo e falta de comunicação? Quando se lança aquela carta e quando se faz comparações diretas, só se contou com a sala exclusiva. Que não é a forma mais, não é intelectualmente honesto fazer dessa forma, porque há mais 2 espaços disponibilizados que têm que ser necessariamente contabilizados, e quando contabilizamos este espaço em todos os grupos, aumenta a área.
E, portanto, eles já compreenderam essa diferença?
Sim. Naturalmente, há alguma relutância, que eu compreendo, desde logo por uma mudança, mudanças de hábitos, isso é sempre um desafio, especialmente para aqueles que são de gerações mais antigas e estão mais habituados ao aquele que é o panorama que têm. Mas acho que cada vez mais temos uma viragem de ser capazes de explicar esta mudança, de porque é que faz sentido, de não será há muito medo que seja um acesso muito condicionado a estes espaços partilhados, de explicar várias soluções para dizer que não, é um acesso incondicionado e incondicional, que vocês conseguem utilizar da forma que precisam de utilizar e com o máximo de liberdade possível. E o nosso caminho e as nossas conversas têm passado muito pela remoção destes eventuais obstáculos, seja porque a pessoa da gestão de campo já não está lá e como é que eu faço, pensar-se em soluções. Os próprios auditórios que vamos ter na sede serão com um código, ou seja, cada grupo tem um código, portanto é um acesso livre, não tem que buscar chave lá nenhum, portanto estamos a pensar muito em soluções de remover obstáculos e simplificar o acesso para ser quase como se fosse, em aspas, deles, é deles, dos grupos no talhado, mas fossem deles quase na exclusividade, para a sensação for ser de utilização livre. É isso que se está a tentar arranjar e acho que vamos conseguir.
Com a nova sede dentro do campus, este é o primeiro passo para que se consiga a tão falada aproximação aos estudantes?
Eu diria que sim, desde logo, porque um exemplo concreto, 2, sou académico que trabalho num canto escuro e longe na Dom Pedro V, e acho que às vezes os próprios estudantes não dimensionam a dimensão da instituição e do trabalho que é feito, e acho que um edifício de vidro no meio do campus é capaz de chamar a atenção para isso. E depois tem outra parte, que eu acho que é o bar, que eu acho que será essencial. O bar será diferente daquele que conhecemos hoje, será, em grande parte, muito mais próximo durante o dia daquilo que temos aqui nos estúdios da Rome, do Mavi, e terá o seu espaço noturno da mesma forma que temos agora. Eu acho que para muitos estudantes nem é claro que o bar académico é da Associação Académica. Portanto, começamos logo por aí. Eu acho que se disponibilizarmos aos estudantes um ponto de encontro, que é isso que estamos a dar aos estudantes, e que neste momento não existe, um ponto de encontro no campus, aberto todos os dias, enorme, diga-se, estamos a falar de um bar mesmo maior do que temos agora, com esplanadas, com a interação dos grupos culturais também ali na sede, eu acho que tudo isto será uma valência enorme que demonstrará que a Associação Académica está presente na vida dos estudantes todos os dias. E relembro que o mesmo acontecerá em Azurém.
E isso será um passo fundamental, essa aproximação aos estudantes será um primeiro grande passo para que aumente o interesse dos estudantes, nomeadamente no que diz respeito às eleições.
Certo, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque se as pessoas reconhecerem valor, eu dou sempre o exemplo dos transportes. As pessoas às vezes esquecem-se que os transportes são da associação, e quem faz esse trabalho é a Associação Académica, é um trabalho diário que não é fácil e que apresenta muitos problemas. E estamos a falar de 1.000 a 1.500 estudantes por dia que utilizam a linha de transportes da Associação Académica. Portanto, a Associação Académica não tem impacto na vida dos estudantes. Não, é absolutamente verificável que isso não é verdade. Agora, as pessoas podem ou não aperceber-se disso. O que eu acho que trazer a sede para o campus vai ajudar é vai obrigar as pessoas a ganharem um pouco mais noção e a perceberem-se que isso acontece.
Já falaste várias vezes do transporte e sabemos que a Associação Académica também assegura essa a ligação entre Braga e Guimarães, onde estão os dois principais campos da Universidade. Mas o transporte, nomeadamente a ligação direta entre Braga e Guimarães, é também uma reivindicação antiga e que refirme à rodovia. Fala-se muito da chegada do Bus Rapid Transit, o BRT, ao Conselho de Braga. Consideras que seria uma das hipóteses que o governo deveria apostar aqui mais na ligação entre Braga e Guimarães para permitir uma maior facilidade no transporte da comunidade académica entre os dois campi?
Eu ia mais longe. Eu acho que é fundamental. Eu acho que o facto de não termos ferrovia é lamentável, mas não tendo isso, esta é uma solução que me parece em tudo interessante. Acho que deverá passar por mais do que Guimarães. Os nossos a universidade também tem a particularidade de atrair a sua região muito.
Sobretudo quadrilátero urbano.
É isso. Famalicão, Barcelos, Pozende, etc, etc. A existência de uma ligação aqui era fundamental. Eu há bocado falava do complemento de transportes. Um estudante de Pozende, que temos vários, ou de Barcelos, que queira estudar na Universidade do Minho, tem muita dificuldade em deslocar-se para a Universidade do Minho se não tiver meios próprios de transporte. Terá muita dificuldade, porque a rede de transportes existente é uma nulidade. Ou é altamente condicionado por horários, não é? Que é normal que o seja. Eu acho que esta linha poderá, em grande parte, vir a responder a isso, tanto para Braga e Guimarães como para as restantes cidades.
E atrair até mais estudantes para a Universidade de Minho.
Eu diria que sim.
Anunciaste o regresso do enterro da gata ao Altice Fórum Braga. Há outras atividades já a serem programadas? Há novidades em relação já ao enterro da gata?
Eu, quando anunciei, por isso até anunciei o enterro de outra coisa. Mas... E no esse tema, sim, naturalmente esta fase é uma altura de preparação de plano de atividades da Associação Académica. Estou satisfeito em dizer que estamos, quem já está aqui há algum tempo, estamos mais à frente do que costumamos estar nesta fase, o que é bom porque permite-nos focar na execução da atividade mais cedo. E naturalmente sim, há uma série de questões que estão a ser preparadas. Eu destacaria desde logo uma que foi uma surpresa, uma feliz surpresa, que tem a ver, por exemplo, com um futuro, que é a iniciativa que a Associação Académica faz neste momento no bairro das Inguardas, mas que levará a Guimarães este ano também à Escola de São Torquato. Mas no caso das Inguardas, o projeto foi pensado quando foi lançado a duas fases. E a segunda fase seria a criação de um espaço dentro deste bairro. E fico feliz em saber que há desenvolvimentos nesta frente, na abertura de um espaço para receber as pessoas dentro do bairro das Inguardas. Isto poderá vir a ser uma realidade muito brevemente. Surgiu uma oportunidade que é interessante, estamos a trabalhar nela e certamente quando for uma certeza teremos mais novidades nesse sentido e uma confirmação. Mas acho que, primeiro, é um reconhecimento do valor do projeto. Segundo, acho que é uma valência que trazemos ao diferente. E, portanto, acho que será excelente. E depois há, naturalmente, outras coisas que têm sido preparadas. O Mundial Futsal, já tive a oportunidade de falar sobre ele. Está, naturalmente, a ser trabalhado com a maior velocidade e rapidez possível, porque falta muito pouco tempo e é uma competição complexa. O Fórum de Núcleos, que é fundamental para nós, naquilo que é o nosso diálogo com os núcleos da Academia. As dádivas de sangue têm sido um tema muito falado ultimamente pela falta de sangue nas reservas nacionais e para os próprios hospitais e, portanto, isso também está a ser trabalhado e será para breve, pouco depois do início do semestre, porque será quando os alunos estão no campo e antes seria sempre complicado. E destacaria também a própria Gata na Praia, que está para breve. As datas são previsíveis, são as férias da Páscoa, são um calendário que toda a gente conhece. Temos vontade de a fazer, iremos fazê-la se as condições permitirem, parece que permitem, e, portanto, está naturalmente a ser trabalhado também.
E em relação ao enterro, a estrutura será idêntica àquilo que foram as edições passadas, nomeadamente a edição passada aqui no fórum?
Haverá pequenos ajustes, eu não posso dizer nem que sim nem que não, com toda a sinceridade, porque neste momento está a ser pensado o desenho do recinto. Uhum. Lá dentro, posso adiantar, não há a fugir muito daquilo que foi a realidade de 2019, porque acho que falta uma imaginação, se calhar, mas eu não vejo grandes alternativas. Cá fora poderá haver mais diferenças e acho que haverá, mas é um processo que está a ser trabalhado junto com o fórum, até porque há um pequeno conflito de agenda do próprio fórum de precisar de espaço cá fora. Nós vamos continuar a tê-lo, mas isso vai nos obrigar a repensar em algumas soluções e como é que posicionamos o recinto, e portanto haverá ligeiras diferenças, Eu já tive a oportunidade de falar de que gostávamos de trazer para cá determinadas diversões, chamemos de diversões de feiras, para o recinto, portanto isso é logo uma diferença, mas haverá possivelmente outras, mas ainda não os consigo dizer quais.
Olha, Duarte, em relação à revisão do RGIES, esta nunca foi realizada e tem sido também um tema bastante falado. Fala-se de uma participação no Conselho Geral das Instituições de Ensino Superior desequilibrada entre docentes e estudantes, que deixa muitas preocupações aos estudantes que sentem que não têm o reconhecimento devido. Como é que tu olhas para este assunto?
Eu olho para este assunto nos exatos termos que os colocaste. Eu acho que primeiro dizer que, mesmo dentro daquilo que são as balizas do RGIES, podemos ir mais longe. Okay. O RGIES baliza-nos a 35 membros no Conselho Geral, nós somos menos. Diz-nos que 50% têm que ser docentes. Haverá os tais 6 membros externos. E, portanto, é possível pôr mais estudantes, mesmo dentro do próprio RGIES, é possível ter mais estudantes no Conselho Geral. Aproveito para lançar o desafio. Vamos ter uma revisão estatutária este ano no Minho. E eu lanço o desafio para que haja coragem da instituição para dizer em discursos institucionais que é muito relevante a participação dos estudantes, mas depois trazer isso para políticas práticas e mostrar que somos capazes de reforçar a presença dos estudantes também no Conselho Geral. Isto são escolhas que podem ser feitas agora neste contexto de revisão estatutária. Dentro do próprio RGIES, também acho que deve ser revisto, e portanto, eu aqui falei primeiro naquilo que é possível fazer já, porque não depende disso, da revisão do próprio RGIES, naturalmente. Há ali uma definição de que os professores e os investigadores são 50% da universidade, que eu acho que não é verdade. Há técnicos de administrativa de gestão e há estudantes. E a vida dos estudantes é tão impactada como a vida dos próprios docentes e investigadores pela instituição e portanto acho que devia ser dado maior força de reivindicação e de posicionamento dentro do Conselho Geral, porque aqui definimos logo à partida que se os docentes estiverem em acordo podem decidir sozinhos porque há uma obrigatoriedade de mais de 50%, e portanto coloca do lado da bola do poder e da decisão muito do lado daquilo que são os docentes e muitas vezes fala-se do desinteresse da participação estudantil em diversas áreas. Sim, se nós fazemos um caminho de lhes retirar influência, e eu recordo que há uns anos atrás havia paridade em órgãos como estes nas universidades e isto deixou de existir com o RGIES. Claro que há desinteresse se as pessoas sentem que a sua capacidade de decisão é limitada e balizada pela vontade de outros. Então é natural que as pessoas se sintam menos inclinadas a participar. Como é que motivamos as pessoas a participar? Damos-lhes responsabilidade. Damos-lhes capacidade de decisão. E acho que fazer campanhas de participem porque vão participar é muito limitado e é quase um insulto. Quer dizer, não estamos a falar para crianças, são jovens adultos, são inteligentes, são formados, e que se sentirem que não estão com o seu tempo não está a ser útil e não está a contribuir de uma forma de clara, então não vão participar. E portanto, se queremos que as pessoas participem, demos-lhes responsabilidade, e é o que eu costumo dizer, deem responsabilidade aos estudantes, e se os estudantes depois falharem, então depois digam que os estudantes falharam, mas não assumam que os estudantes vão falhar à partida e não lhes dão-lhes responsabilidade.
Há bocadinho falavas do Mundial de Futsal, que cá o Minho vai receber. Este é um reconhecimento, obviamente, internacional, porque não era previsto que se realizasse cá. No desporto, o que é que falta fazer? Uma aposta, por exemplo, no desporto adaptado. Têm pensado sobre isso?
Eu diria que para mim há três caminhos sobre os quais temos que trabalhar. Desporto informal, genericamente falando. Noutras instituições faz-se muita coisa. Eu dou a título de exemplo a um evento muito conhecido que é Taça UA, Taça Universidade de Aveiro, que envolve, tem uma competição muito interessante, né, daquilo que são estudantes, chamamos de estudantes normais, ou seja, estudantes que não fazem o desporto por prática federada e de competição. E eu acho que isto é um caminho que nós devíamos fazer também, não só porque incute hábitos saudáveis, mas também porque se conseguimos ser tão bons na competição, acho que devemos começar a ser capazes de transmitir essa vontade para a comunidade, genericamente falando. Acho que é necessário fazer mais caminho naquilo que são os esportes. Tem havido uma aposta clara do ponto de vista da Federação Académica de Desporto Universitário nesse sentido, portanto a Associação Académica Universitária do Minho naturalmente vai acompanhá-la e tem feito esse caminho. Passando para a tua pergunta concretamente, o desporto adaptado e uma maior inclusão naquilo que é o desporto universitário. Temos tido alguma dificuldade, é um objetivo que nós já pensamos nele. Qual tem sido a dificuldade? Alegadamente não haverá um número suficiente de estudantes para garantir, por exemplo, o primeiro diálogo foi com a FADU, naturalmente. Isto é uma hipótese. Eles próprios já o consideraram, como acho que é normal que o façam. Qual tem sido a dificuldade? Acredita-se que não há público suficiente entre as instituições de ensino superior que fosse capaz de garantir uma realização de uma competição desportiva de desporto adaptado. Não sei se o há ou não. Nós vamos querer fazer um levantamento nosso dentro da nossa instituição, perceber se há, e não será certamente muito difícil, perceber se há jovens interessados em fazê-lo. Se houver, e se não for possível trabalhar do ponto de vista de competição universitária, mais uma vez voltando ao desporto informal, acho que podemos fazer uma coisa mais interna, mas sim, é um objetivo. Eu diria que no desporto são estas três áreas, porque eu acho que na competição já fomos e vamos muito longe, na organização de eventos também. Acho que podemos começar a olhar para onde é que podemos expandir horizontes.
Estás no início deste teu primeiro mandato como presidente da Associação Académica da Universidade de Minho. Gostava que terminássemos com uma mensagem que tenhas para a comunidade académica.
Uma mensagem clara. Acima de tudo, dizer que a Associação Académica deste ano e de onde entre nós também, certamente, tem objetivos muito claros, sabe perfeitamente onde quer ir e o que quer fazer, e para o fazer necessariamente precisará daquela que é a comunidade estudantil e a comunidade académica no seu geral. E, portanto, o apelo que faço é à participação dos estudantes com a Associação Académica em todas as frentes, nos seus eventos, na colaboração da execução dos eventos. Eu sou um grande apologista da participação cívica e do envolvimento das pessoas no meio que as rodeia. Portanto, o desafio que lanço aos estudantes, genericamente falando, é participem com a Associação Académica e acredito que mesmo a questão da proximidade certamente ficará muito mais resolvida por aí, uma participação direta com a instituição, do que por mero usufruto das suas atividades. E dizer também, concluindo, que isto é um tempo em que devemos ser capazes de pôr de lado aquilo que são rivalidades e discussões próprias de um período eleitoral, e passar agora para um momento de união. Esta é uma direção que representa todos os estudantes, todos os estudantes, inclusive aqueles que votaram e não votaram, que tiveram outras candidaturas ou não estiveram. É uma direção que tratará todos os estudantes de igual forma, e que procurará desafiar todos os estudantes a colaborar com ela, inclusive aqueles que tinham ideias diferentes, e isso é bom. Aliás, a minha expectativa é que esses estudantes possam agora vir contribuir ao longo de todo o ano para termos uma associação académica melhor e mais forte, porque tenho a certeza que será esse o objetivo deles e é certamente o nosso.
Muito bem, muito obrigada, Duarte.
Obrigado.
Ficamos com as palavras do presidente da Associação Académica da Universidade do Minho, Duarte Lopes, ele que foi convidado de hoje do Campus Verbal. Voltamos na próxima semana com mais uma grande entrevista. Boa noite.